SBS Radio.
Olá, rapaziada da Austrália, a gente está chegando com o boletim deste fim de semana, desse sábado, domingo, e eu queria propor de cara um faz de conta que o Brasil não está enfrentando o que está enfrentando com a pandemia pelo Covid-19, e vamos falar de alguns esportes em que o Brasil está se dando bem na área dos esportes olímpicos. A seleção brasileira masculina de handball, nesse domingo, só precisa vencer o Chile e garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio desse ano. O Brasil está jogando um pré-olímpico em Podgórnia, na República de Montenegro, ex-Iugoslávia, jogando contra a Noruega, Coreia do Sul e Chile. O Brasil já venceu a Coreia do Sul, perdeu para a Noruega, mas se ganhar do Chile, garante uma das duas vagas e vai embora para a Olimpíada de Tóquio, que é bem legal, né? Além disso, em Doha, no Catar, a maratonista aquática, a Ana Marcela Cunha, campeã mundial, começou a temporada desse ano já matando a pau. Ela venceu a maratona aquática de 10 quilômetros, que faz parte do circuito mundial de maratonas aquáticas. Ela venceu a primeira etapa, ganhou o ouro. Foi muito bem a Ana Marcela Cunha, ela que é uma grande esperança de medalha nos Jogos Olímpicos, né? Bom, temos essas duas notícias. Temos mais uma curiosidade. O Atlético Paranaense contratou mais um treinador português aqui no futebol brasileiro, o Antônio Oliveira. Vai dirigir o time do Paraná, que garantiu vaga na Libertadores. Então ele já chega com aquela necessidade de ser campeão. Falar em ser campeão, no domingo passado, o Palmeiras conseguiu ganhar pela terceira vez na sua história a Copa do Brasil. Venceu o Grêmio por 2-0, jogando em casa, aqui em São Paulo. Foi muito bem e faturou o título. Com isso, o treinador português Abel Ferreira, que ainda não havia ganhado nenhum grande torneio na carreira, né? Passou pelo Braga, em Portugal, pelo PAOK, na Grécia, e agora no Palmeiras. Ele acabou já faturando dois torneios, um nacional, que é a Copa do Brasil, e um internacional, que ele foi campeão da Libertadores da América. Agora, passou um perrengue, passou uma dificuldade mesmo, foi que, ao terminar uma maratona de jogos que o Palmeiras teve, com jogos em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Mundial de Clubes em Doha, depois pela Copa do Brasil, o Abel Ferreira deu folga para o time inteiro do Palmeiras, o time titular, o pessoal tirou umas férias, vão ganhar 20 dias de férias, porque está todo mundo cansado. E o Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, que já começou, com um time praticamente de garotos. Um ou outro jogador, o meia Lucas Lima, que foi do Santos, que pretende finalmente provar que merece estar no Palmeiras. Ele não tirou férias, ele pediu para jogar, está jogando, fez dois jogos, fez dois gols, um em cada jogo, e fez duas assistências, ele está bem. Então, o Palmeiras está lá, e quem está dirigindo o Palmeiras nesses jogos, nessas férias, é o João Martins. Muito bem. Aquele jogo de faz de conta que eu propus no começo acabou aqui. Por quê? Número 1, Abel Ferreira sonhava em pegar um avião na segunda-feira passada para o Porto, em Portugal, e onde ele está a família dele, mulher, duas filhas, é onde ele queria estar, porque ele morre de saudade das filhas, ele não trouxe para o Brasil e tudo. Quem disse que ele arrumou o voo? Ele ficou de segunda até quinta caçando algum jeito de ir para Portugal, porque o número de voos foi reduzido a quase nada, até pelas restrições de Portugal à entrada de gente que vem do Brasil. Porque o Brasil, como a gente sabe, sem faz de conta, virou o epicentro de mortes e de uma crise de contaminação pelo Covid-19. A coisa está feia, está muito feia. O Brasil já desenvolve duas cepas diferentes, uma que teoricamente nasceu lá em Manaus e a outra no Rio de Janeiro. E há um medo da Organização Mundial de Saúde, inclusive, que isso acabe se espalhando pelo continente sul-americano. Semana passada eu até contei para vocês que não vai ter a primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, foi cancelada por conta dessa segunda onda do Covid no continente e no Brasil. Então, nem se fala, né? Aqui no Brasil, A média de óbitos, de mortes por dia, passou de 2 mil por dia. É inimaginável. Não, nunca pensou que isso podia acontecer. Está acontecendo. Quase todas as capitais dos estados estão com a capacidade de atendimento em UTIs e unidades de terapia intensiva no limite. Algumas já passou do limite. Não tem leito para as pessoas. Hoje, governadores vêm a público e dizem assim: não saia de casa, não corra risco, porque se você pegar, não tem aonde te atender. Se você pegar e tiver uma forma grave da doença que é provocada pelo Covid, especialmente doença respiratória, não vai ter leito em hospital, em UTI, para você ser atendido. Não vai ter equipamento de respiração, vai ter nada disso. Então isso é um horror. Até essa sexta-feira o Brasil já tinha passado da marca de 270 mil óbitos, já estávamos em 275.276 óbitos, mais de 11 milhões de pessoas infectadas. Essa variante, que é a variante que eles chamam de Manaus, a P1, ela tem uma capacidade de se espalhar muito grande, muito forte, e a tendência é terrível. É terrível, é isso que está acontecendo. A média móvel de mortes no Brasil já passa, nos últimos 7 dias, já passou de 1.700, é um recorde, tudo é recorde, horroroso, mas é recorde. Enquanto isso, governadores de estados, prefeitos, como a frente de prefeito, estão saindo à compra, estão tentando comprar vacinas para atender a sua população, como se o governo federal não existisse. Por quê? Porque não existe. Não há um plano geral de vacinação, uma coisa que o brasileiro sempre teve muito orgulho, e isso acabou causando problemas. Aí o esporte e o futebol entraram no rolo. O futebol vem resistindo, dizendo ser uma bolha, que não é, mas resiste, porque como não tem torcida nos estádios, não daria para dizer que é um fator de aglomeração. Mas vamos lá. Primeiro, o time do Corinthians já teve 16 jogadores com positivo de Covid nas últimas 2 semanas. Só o time da Ponte Preta, um time da cidade de Campinas aqui, nessa semana teve 4 jogadores e o presidente, todos testados positivo. Não tem jeito, não dá para fugir, porque o cara treina, sai do treino, vai para casa. Acabou, já começou o problema. Fora os que não fazem só o circuito clube-casa, né? Tem gente que mistura no meio. Eu vou dar um exemplo recente. Nesse sábado, o ex-jogador Vampeta, pentacampeão mundial, disputado em 2002, organizou um futebol, um jogo de futebol, uma festa, na cidade de Muniz Ferreira, na Bahia, pouco mais de 90 quilômetros de Salvador. O Vampeta é lá da Bahia, de Nazaré das Farinhas. Aí o jogo teve que ser encerrado hoje de manhã, nesse sábado de manhã, pelo 14º Batalhão da Polícia Militar, porque haviam mais de 100 pessoas no local vendo o jogo. Uma aglomeração danada, né? Alguém fez a denúncia, os policiais militares foram para lá, encontraram o Vampeta e alguns outros jogadores e muita gente, proibiu, fechou o evento. O Vampeta não foi nem multado, nem levado para a delegacia, mas vai mostrando que, se fechar os olhos, a turma vai abusar, vai para a rua. Parece que o brasileiro gosta de flertar com a morte. Acho que essa é a questão mais cabeluda que nós temos. Vamos voltar para o Abel Ferreira. O técnico Abel Ferreira tentou, estava crente que ia ser campeão da Copa do Brasil no domingo, ia pegar um voo na segunda-feira, terça estava no Porto. Enganou-se, não tinha avião, não tinha voo de carreira, ele não conseguiu nada. Foi preciso, nessa última quinta-feira, a patrocinadora do Palmeiras, uma empresa que empresta dinheiro a crédito para o povo, né? Essa empresa que estampa a marca dela na camisa do Palmeiras, liberou para o Abel, disponibilizou um jato Falcon particular, que na verdade pertence à dona dessa empresa, que chama Crefisa, a Leila Pereira. Ela disponibilizou, ele pegou o voo na quinta, daqui de São Paulo para o Rio, reabasteceu no Rio e foi embora para o Porto. Chegou na sexta-feira, todo felizinho, está lá com a família, mas para ele chegar lá foi preciso um voo particular, porque senão não chegava. O Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual aqui de São Paulo, não vai funcionar a partir de segunda-feira, agora dia 15. O governo do estado de São Paulo, que não consegue mais suprir leitos de UTI para atender a velocidade de gente que está aparecendo em estado grave nos hospitais do estado todo de São Paulo, proibiu reuniões religiosas e proibiu o futebol. Isso, o anúncio foi feito na sexta, com a ressalva de que, como no fim de semana agora, esse sábado e esse domingo, não são dias de grande aglomeração mesmo na cidade, eles deixaram que essa rodada, a terceira rodada do Campeonato Paulista, fosse terminada e depois parou tudo, vão ficar duas semanas no mínimo com o futebol paulista parado. E aí o que, que os clubes fazem, o que é que o presidente da Federação Paulista de Futebol faz? Batalha para não parar. Não estou muito preocupado que a vida está um caos. Vamos embora. Então, o que, que eles estão pedindo? Nessa segunda-feira, às 9 horas da manhã, vai ter uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol com o Ministério Público de São Paulo, que foi quem pediu a paralisação e conseguiu, mais o Comitê Gestor da Crise do Covid, que é ligado ao governador do estado de São Paulo, é quem aconselha o João Dória Júnior o que, que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Muito bem. Nessa reunião, a Federação Paulista de Futebol vai mostrar que a bolha ou que os protocolos que são assumidos em São Paulo são extremamente seguros para os jogadores e o pessoal envolvido nos jogos de futebol e que não há necessidade de paralisar, além daquele argumento de que com jogo de futebol na televisão as pessoas ficariam mais em casa. É questionável, mas ok. Essa reunião vai ser realizada nessa segunda-feira de manhã e vai ser presencial, vai todo mundo para o Palácio do Governo. Vamos ter uma pequena aglomeração no Palácio do Governo aqui em São Paulo para discutir esse negócio. Agora, a situação é assim, presidente da Ponte Preta, o Sebastião Arcanjo, que chama-se Tiãozinho, o apelido dele é Tiãozinho, ele gravou um vídeo e mandou para as emissoras de TV, ele gravou na quinta-feira à tarde e mandou na sexta-feira de manhã para todo mundo. As emissoras de TV estavam colocando esse vídeo em que ele defendia a continuação do Campeonato Paulista, defendia que não tinha que parar coisa nenhuma, que é muito seguro, que os protocolos tal. Só que na hora em que esse vídeo começou a circular de tarde, ele já estava vencido, porque o presidente constatou que tinha Covid. Ele mesmo pegou. Garante que foi contaminado há 5 dias, quando ele passou por uma cirurgia no dedo da mão, num hospital. E que isso não tem nada a ver com a Ponte Preta. Ele só não explica por que outros 4 jogadores da Ponte testaram positivo, sendo que um é reinfectado. Ele já tinha tido infecção lá atrás. Enfim, fica difícil de negociar. Outros estados, Santa Catarina e Paraná, já paralisaram os campeonatos. O Rio Grande do Sul está analisando, o governo do estado analisa rodada a rodada, porque a situação está muito ruim no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Pará, bom, enfim, no Paraná, enfim, quase todo o Brasil. Poucos lugares podem ser considerados assim seguros. Mas mesmo assim, como times de São Paulo estão envolvidos em jogos, por exemplo, da Copa do Brasil deste ano, não essa que o Palmeiras ganhou, a que o Palmeiras ganhou foi do ano passado, ele está falando agora deste ano. Como eles estão envolvidos nesses jogos, a Confederação Brasileira de Futebol, que defende a continuidade de todos os torneios dela, anunciou a modificação de 8 partidas. Tirou, por exemplo, o jogo que ia ser disputado em Macapá, no Amapá, mandou para Goiânia, em Goiás. Jogo que ia ser disputado em Mirassol, no interior de São Paulo, vai para Cariacica, no Espírito Santo. Jogo que ia ser disputado em Rondônia, no Porto Velho, vai para Goiânia. Jogo no Acre, vai para Cuiabá. Enfim, jogo que tem... jogo na Bahia foi trazido para Varginha, em Minas Gerais. Por que isso? Porque assim foge de cidades que estão com grandes índices de contaminação. Se isso não é problema... Eu não sei o que é. E o futebol paulista está dizendo que não vai parar, que se mesmo que o governo nessa segunda-feira mantenha a ordem da paralisação, eles vão jogar em outros estados. Já consultaram Minas Gerais, já consultaram Rio de Janeiro, já consultaram o Espírito Santo, vão tentar até o uma ideia que me parece meio impossível, mas vão tentar criar, como a NBA criou na Flórida, uma bolha, juntando todos os times no mesmo lugar para jogar, com uma baita de uma fiscalização, de proteção. Isso é quase impossível, mas vamos ver o que vai acontecer. É isso. Do mundo do faz de conta para o mundo real, a gente veio com as informações do esporte para vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias. Espero que tenha alguma mais otimista. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.